com uma grande expectativa, como nós, para uma discussão de um assunto que é relevante. Nós temos efetivamente que insistir enquanto as soluções não estiverem suprindo aquilo que são as expectativas já de há muito sedimentadas no campo. Eu vou me ater e, se possível, reduzir o tempo da minha exposição, até porque muitas das imagens que eu pus aqui já foram repetidas. Mas, senhor presidente, me permita dizer que essa acho que é uma oportunidade muito importante para nós de governos, quer dizer, para nós agentes de Estado, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, e principalmente com a interlocução com as lideranças que estão aqui da agricultura familiar, fazemos mais do que exposição, um pouco de avaliação de onde estamos e onde precisamos de desbloquear problemas para avançar em soluções. E, para reflexão, eu trago essa primeira lâmina, que eu acho muito importante, quando a gente vê, só para demonstrar a dinâmica das coisas, a humanidade, na sua história toda, até o ano de 1950, ela acumulou 2,5 bilhões de pessoas. Em apenas 61 anos depois, em 2011, ano passado, ela multiplicou por quase 3 vezes a sua população. E agora, já olhando um pouquinho para frente, mais 40 anos aproximadamente, nós vamos ter outros 2,3 bilhões de pessoas, e com um adicional, como é a aspiração, todos melhorando sua condição de vida, vivendo mais saúde, e, sobretudo, mais renda. Então, precisando de mais elementos da natureza. E, nesse caso, a água como elemento essencial, logo após a terra, como já foi dito aqui. Esse, então, para mim, é o nosso, efetivamente, é a base do nosso grande desafio. Por isso que temos discussões aí que vão entrar agora esse mês de setembro, de novo a questão de código florestal. Por quê? Porque tem a ver com a ocupação de terra. E a ocupação de terra para finalidades diferentes. Uma para preservar a biodiversidade, outra para o uso da terra adequado para conservar água, porque a questão da água não é apenas de usar, ela está num ciclo. Nós precisamos de reconsiderar várias maneiras que temos de tratar a água, o jeito nosso de lidar com a água no dia a dia. Isso eu falo em termos de humanidade, não falo só nós na agricultura, mas principalmente na agricultura, que é o território onde nós podemos assumir uma parte nobre da agenda para dizer: não somos apenas produtores de alimentos, nós somos também produtores de água. A água para uma população urbana cada dia é maior. Bom, para ainda em grandes números mostrar uma das questões que preocupa, que faz pressão sobre o nosso dia a dia da agricultura, seja o produtor familiar, seja o produtor comercial. O mundo não está conseguindo produzir o suficiente para manter estoques confortáveis. Aqui peguei 3 produtos, carne bovina, milho e soja. Vem que de 2001 a 2013, olha como é que reduziu o estoque perigosamente, né? Nós temos, por exemplo, milho, que é um produto absolutamente essencial. O mundo tem estoque para 53 dias. Por isso que, quando dá uma seca na Argentina, como foi esse ano passado, no nosso Rio Grande do Sul, ou no sul do país, mas sobretudo agora nos Estados Unidos, o estresse no mercado é tremendo. Por quê? Porque nós não temos um estoque confortável. Bom, falando de água, a água nós temos aqui para trazer para Minas Gerais, que está aqui a região sudeste. Nós verificamos o seguinte: o Brasil tem fartura de água quando olha de um modo geral. Quando vai olhar regionalmente, a fartura só está na Amazônia, no Centro-Oeste, porque tem muita água e pouca população. Quando chega no Sul, Sudeste, aí nós já temos uma boa quantidade de água que, disponível, sobretudo na hora da chuva, mas um consumo enorme. E no Nordeste, nós temos as duas coisas. Nós temos as nossas dificuldades de uma grande população, mas, sobretudo, uma questão de natural, quer dizer, é um semiárido. Mas, mesmo sendo semiárido, isso já foi dito aqui, eu quero fazer de novo um reforço. Nós somos dos semiáridos menos dramáticos do mundo. Ou seja, nós temos uma oferta natural de água capaz, se bem trabalhada, de resolver os nossos problemas. Não vou falar da agenda já bem posta, agora há pouco, inclusive, pelo Dr. Jesus, porque estamos caminhando aí. Mas esse é um ponto que eu acho que nós devemos parar para pensar. Eu fui secretário nacional de recursos hídricos, de 1995 a 98, o primeiro. Logo, em torno do ano 2000, o governo federal lançou um programa 1 milhão de cisterna, sobretudo com a articulação do semiárido, ASA, articulação semiárido, que até hoje está aí, eu considero uma das melhores mobilizações sociais que existe. Mas nós já vamos para 12 anos e ainda estamos longe de fazer um bom atendimento. Mas, de qualquer maneira, e aí eu chamo a atenção das lideranças que tem aqui, é preciso de trabalhar, de fazer o governo trabalhar sob pressão. Eu falo, e sou agente do Estado, nós temos que trabalhar sob pressão, porque o recurso é pequeno e aquele lugar onde tiver mais pressão vai aparecer mais recurso. E a água é essencial, não é apenas água de beber. A água de beber, a água de fazer a pequena horta, porque conforme o jeito de cuidar, o primeiro uso, o segundo, o terceiro, nós vamos ter um resultado também, não é só no conforto, na saúde, também na formação de renda, porque esse é um ponto crucial. Às vezes a gente está falando para a agricultura familiar, etc., falando das perspectivas ecológicas, tudo isso é fantástico, é uma maravilha. Mas nós temos que fazer o seguinte, gente, nós temos que nos mover em relação à perspectiva de melhorar a capacidade de renda das pessoas. É um parâmetro importante. Nós não podemos ter vergonha disso. Se puder produzir só orgânico, vamos produzir, mas quando não estiver produzindo só orgânico, é preciso que as pessoas sintam as suas necessidades sendo atendidas. Até porque, de um modo geral, o homem do campo não tem lá suas veleidades, suas grandes vaidades de dar um salto. Ele quer saber, é o conforto familiar, é a dignidade, dignidade sobretudo, e sem água não há dignidade. Eu estou falando com vocês que esses são os desafios que nós temos. Então, os usos são muitos e muitos usos. A gente tratava a água como um recurso inesgotável. Hoje, nós estamos vivendo muito próximo das realidades de degradação que chega a extremo, né? E já os conflitos não são poucos, né? Muitas vezes, olha lá, está vindo produto para a Ceasa digamos, contaminado por coliforme, mas esquece que o coliforme está vindo das cidades, não está vindo ali daquela produção, está vindo na água. Então, nós temos que trabalhar mais essa agenda no sentido assim, de autocrítica. E a gente fala de uma nova visão onde a gestão integrada, ou seja, a água, ela está num processo permanente. Não adianta ninguém achar que vai resolver o problema isoladamente. Então, se resolve no nível de uma oferta local pequena. Fora disso, nós temos que incluir, e aqui no governo do Estado estamos discutindo com apoio muito forte do governador, com o secretário dos transportes, para que um programa forte, robusto, chamado Caminhos de Minas, que vai trabalhar em alguns casos ainda asfaltando alguma coisa, mas principalmente de fazer aquela readequação das estradas vicinais, porque ela é fundamental no cotidiano da vida do interior, mas principalmente ela é uma das maneiras de fazer conservação de água, quando bem feita, uma estrada bem conservada, ao mesmo tempo que ela é o veículo para assorear os rios, contaminar os rios, ou seja, nós vamos ter água da chuva e depois vamos ficar com saudade dela. E olha uma coisa interessante da natureza. A lei brasileira fala assim que a gestão de água deve ser democrática, integrada, etc, etc. E no momento em que chove, é o único momento em que efetivamente a água se nos oferece de maneira ampla, democrática, com a melhor qualidade, tudo aquilo que a lei quer, a chuva está trazendo. As nossas chuvas, tiradas a chuva de grandes cidades, as primeiras chuvas de grandes cidades, são chuvas de água de primeira qualidade. E no entanto, nós, de um modo geral, não nos apropriamos dessa perspectiva de fazer a reservação dessa água para os momentos de escassez. A lei é muito boa, a lei fala que a água é de domínio público, a água é um recurso natural limitado, etc. Dá todo o roteiro aí. Bom, eu vou agora dizer o seguinte. Esse é o grande desafio estratégico nosso, que está inserido, obviamente, nesses principais programas. É nós fazermos reservação, conservação e uso de água onde as pessoas vivem, onde estão as atividades. Por que que eu chamo a atenção disso? Que as pessoas, no caso que nós estamos falando aqui, da agricultura de um modo geral, e sobretudo a agricultura familiar, e sobretudo nas áreas de mais escassez, que é o caso do semiárido, as pessoas estão dispersas. É da natureza da atividade que ela esteja dispersa para cuidar da sua atividade. É por isso que eu, inclusive, sempre fiz uma crítica enorme ao caso da transposição do Rio São Francisco, que não vou discutir, a obra está sendo feita, uma mega obra que não vai atender a população difusa do semiárido em nome de quem foi feito, está sendo feita a bilionária obra, né, de água que nós conservamos aqui em Minas Gerais e que ela vai basicamente para as grandes cidades do Nordeste e para, obviamente, outros usos e quem estiver próximo dos canais. Mas não vai sair água daquele canal para ir atendendo milhares de quilômetros para aqui, para ali, para atender cada propriedade. Por isso é que eu quero que vocês ajudem a entender a importância de nós tratarmos a água da natureza, a água da chuva, no seu momento mais nobre do ciclo, que é a água mais barata, a água de melhor qualidade, a mais limpa. Aí a importância do que o doutor Jesus, por exemplo, já falou aqui, as tecnologias sociais. Então, é isso aí. Nós precisamos de fazer uma união e acelerar esses projetos de governo. O governo do Estado também tem possibilidade, pode não estar com a condição financeira agora boa, mas nós temos que trabalhar para garantir a prioridade, para, junto com esses recursos do governo federal, acelerarmos o atendimento via tecnologia social mais rapidamente na perspectiva da sua universalização. Aqui, só para mostrar rapidamente, são vários slides, estão vendo que parece meio escuro. São formas que a agricultura tem achado de fazer rotação de cultura, fazer curva de nível, fazer as barraginhas, fazer integração entre lavoura, pecuária, floresta. Né? São todas formas, porque nós temos que tratar de todas as possibilidades para fazer a conservação de água. Esse é um ponto-chave. E eu volto a insistir, vamos cuidar de conservação de água para uso, né, local, e quando sobrar, nós temos o produtor remunerado pelo trabalho nobre que ele fez de conservação da água para si e para terceiros. Então, eu termino dizendo o seguinte, entendo essa reunião fundamental, não pelo lado informativo, mas pelo lado de formar melhor, de aprofundar a nossa visão crítica, os nossos posicionamentos críticos para somados os esforços. Nós, agentes públicos, vocês, os agentes sociais, lideranças da agricultura familiar, caminharmos buscando solução para os problemas. Obrigado.